Já que os senadores que me antecederam aqui usaram a arte, inclusive, da letra traduzida em música, eu começaria, senadora Ana Amélia, também invocando o poeta baiano, que diz lá o seguinte em uma das suas músicas, o poeta Caetano: ainda em construção e já é ruínas. Então, portanto, esse debate é um debate que se arrasta há muito no Congresso Nacional, senador Aloysio. A PEC que nós estamos discutindo, ela é de 2001. Então, nós não podemos até ajustar esse debate sobre o patrocínio de que a pressão de ontem nos trouxe aqui a este cenário. A pressão de ontem, me refiro à pressão das ruas, ela pode ter, inclusive, tirado das gavetas aquilo que já havia sido, de forma até exaustiva, discutida no Parlamento. E eu vou, até na mesma linha que o senador Aloysio foi aqui, de buscando coisas do passado, eu, nessa época, não era parlamentar, senador Aloysio, até pela minha idade, mas vou ler aqui um trecho de uns momentos históricos na política nacional, que se relaciona com o voto secreto, com o voto aberto. Importa recordar que, ainda sob a égide da Emenda Constitucional número 1 de 1969, este Senado Federal, em 12 de dezembro de 1984, dispôs que a votação na sessão do Colégio Eleitoral, que ocorreria em 15 de janeiro de 1985, senadora Ana Amélia, com o fim de eleger o presidente da República, seria, como de fato foi, por votação ostensiva ou aberta. E aí, abro aqui uma aspas, porque esse foi lido na sessão à época, diz o seguinte: o membro do colégio eleitoral emitirá o seu voto de pé e em voz alta. Ato da Mesa do Senado Federal número 4 de 1984, artigo 4º, parágrafo único, letra F, da sessão 2ª de 20 de 12 de 1984. E não há notícia de que alguém tenha sido constrangido ao optar, à época, entre Tancredo Neves ou Paulo Maluf. E a eleição foi acompanhada por todo o povo do país, ao vivo, pelas rádios e TVs. Fecho aspas. Essa é uma transcrição de um dos relatos de uma das sessões do Senado Federal, aqui, que nós nos encontramos hoje. Então, eu estou chamando a atenção para esse fato, senador Aloysio, que o episódio da pressão, ou o cenário da pressão, ele se estabelece de forma muito mais vigorosa, senador Aloysio, no voto secreto do que no voto aberto. Aqui no Congresso Nacional, e Vossa Excelência é testemunha disso, nós somos parlamentares juntos, na Câmara dos Deputados, era comum alguém dizer o seguinte: o voto secreto é o momento da traição. Era duro ouvir isso, porque é uma expressão, inclusive, muito difícil para um parlamento que representa o povo brasileiro, alguém tratar isso de forma tão inescrupulosa. É o momento que alguém se apresenta para trair. E, no outro lado, ou seja, do outro lado da rua, às vezes esse voto secreto é utilizado para fazer a chantagem, a pressão, senador Aloysio, no Executivo. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, no aspecto do veto, eu diria, se aquela sessão fosse voto aberto, vários vetos teriam sido derrubados naquela noite de terça-feira. Sabe por quê, senador Aloysio? Porque parte expressiva, e é esse conteúdo que eu quero chamar a atenção, parte expressiva daquilo que estava sendo apreciado guardava relações com a economia e com os cidadãos envolvidos. Sejam vetos envolvendo a questão do FGTS, portanto, envolvia setores da economia, partes interessadas, cujos parlamentares, inclusive, no voto aberto, optaram aqui por um outro caminho que não aquele do veto. Basta a gente analisar isso, senador Aloysio. Esse Senado, por exemplo, fez uma opção diferente daquela que fez na noite do veto. Quando nós apreciamos a matéria aqui em plenário, onde todo mundo pôde colocar a sua digital na tela, o resultado, senadora Ana Amélia, foi diferente do resultado que saiu depois da sessão de voto secreto. Portanto, foi mantido o veto, em contrário àquilo que o Senado tinha deliberado majoritariamente. Então, na traição, o Senado traiu a si mesmo. Então, por isso, senador Aloysio, é que me leva a crer que se aquele voto fosse aberto, talvez o resultado que o Senado apresentou no dia da votação da matéria, ele se repetisse.
Senador, me permita apenas o benefício da dúvida, porque nós não sabemos, por exemplo, como votou a Câmara, porque não foi apurado o voto da Câmara. Em segundo lugar, eu disse no meu discurso que eu até poderia examinar novamente a questão, porque se trata de uma deliberação legislativa, o veto, diferente do ministro do Supremo Tribunal, do Procurador-Geral da República, outra coisa. Uma deliberação legislativa. Mas Vossa Excelência está contrapondo um período recentíssimo da vida do Congresso a toda uma história republicana. Porque, afinal de contas, quantos anos nós ficamos sem votar, sem ter sessão no Congresso para deliberar sobre vetos? Nós estamos recomeçando agora uma experiência, infelizmente, de ter sido constante. Se nós tivéssemos feito isso de maneira regular, constante, como manda a Constituição, nós teríamos hoje uma massa crítica de dados, de avaliação, que nos permitisse uma avaliação mais circunstanciada e mais bem fundada desse tema. Mas nós tivemos somente duas sessões. Não é possível generalizar o que teria acontecido se o veto fosse aberto, voto secreto. Eu insisto na minha tese de que o voto secreto, nesse caso, protege o parlamentar isolado contra o todo-poderoso executivo. Mas, evidentemente, já expus esse ponto de vista. Apenas nisso digo que nossa experiência em matéria de deliberação do veto, infelizmente, é muito curta para que nós possamos inferir dela uma conclusão que contradiz toda a história da nossa República.
Mas, senador Aloysio, veja bem o que, que acontece aqui até no nosso cotidiano em relação à votação, por exemplo, de textos que nós discordamos nas medidas provisórias. Aí o que é que nós fazemos? Para não cair, vamos deixar passar, o executivo veta e a gente faz um jogo de esconde-esconde. Aí depois nós vamos para o secreto e aí a gente vai convivendo nessa lógica. O que que, quando Vossa Excelência diz assim, passamos anos e anos a fio sem apreciar vetos? Porque essa era a lógica, senador Aloysio, de uma completa dominação do executivo. A lógica de estabelecer o seguinte, ó, entrou já na regra que veto, tanto é que aqui dizia o seguinte, ó, veto, a brincadeira que faziam lá na Câmara, que derrubar veto era igual a história de cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Então, esse processo foi um processo que se avolumou a partir de uma prática equivocada. Portanto, enfrentar o veto, ele faz parte principalmente de um contexto que é importante para que os parlamentares possam assumir, como Vossa Excelência disse ali da tribuna. Isso não é, desrespeitar partido, isso não é enfrentar presidente, isso é, inclusive, ir ao encontro daquilo que o legislador afirma quando do processo eleitoral as suas bases. Ó, senador Aloysio, eu mesmo fiquei ultra revoltado com um dos vetos, porque numa tarde aqui de votação de uma matéria aqui no Senado, nós votamos por unanimidade. Unanimidade. E eu ainda questionei a minha liderança perguntando o seguinte, tem total acordo? Tem. Está tudo certo? Tá. Votamos aqui. No dia seguinte, o veto. no dia da apreciação do veto, a manutenção do veto. E a matéria que nós votamos aqui no plenário por total acordo, oposição, situação, base, enfim, quem tinha participação ou quem não tinha. Então, na realidade, isso descaracteriza o nosso papel, essa é a preocupação. Essa é a preocupação, senador Aloysio. Do ponto de vista desse critério, deste conteúdo, o que eu chamo a atenção de Vossa Excelência é que a fragilidade dessa urna que esconde o nosso voto nos torna, senador Aloysio, e esse é o maior risco, nos torna completamente fragilizados. Alguém é capaz de olhar para o senhor com todo respeito e dizer: o senador Aloysio é igual a todos os outros que agem assim. Porque essas pessoas não terão como, senador Aloysio, como separar o joio do trigo. Porque o secreto escondeu o que cada um tinha, como disse muito bem Vossa Excelência ali. Eu tenho coragem, vou repetir as palavras de Vossa Excelência, de expressar aqui o que eu julgo enquanto meu sentimento das coisas com correção. Aí Vossa Excelência faz isso, um outro faz ao contrário. Quem lê do lado de fora compara essa justa correção que Vossa Excelência levanta aqui com a completa ação de quem quer se vingar ou quer chantagear executivo através do voto secreto. Aliás, nas autoridades, Pedro Simon, meu senador, tá? Nós vivenciamos aqui com dois episódios vergonhosos, vergonhosos. As pessoas diziam que tinham crítica ao procurador-geral e se vingaram em dois procuradores. Ora, isso é covardia, senador Pedro Simon. Ora, se eu quero enfrentar o senador Pedro Simon, por que que eu vou usar o caminho atravessado para bater no senador Aloysio? Para depois chegar no senador Pedro Simon? Porque me falta coragem de enfrentá-lo frente a frente? Por que não fizeram isso? Porque o tal do voto secreto era a melhor arma para esse objetivo. As pessoas que fizeram isso não precisaram se apresentar, que o mais correto era alguém subir à tribuna, ou na sabatina, senador Aloysio, dizer lá aos procuradores: não concordo com a sua condução para o Conselho, por isso, isso, isso e isso. Essa é a nossa tarefa na sabatina. Agora, muitos chegam na sabatina e passam vaselina, literalmente, e depois se escondem atrás do voto secreto para tentar fazer vinganças. Então, esse é um equívoco. Eu sabatinei, senador Aloysio, dois jovens para a Agência Nacional de Telecomunicações. E tive coragem de olhar nos olhos dos dois jovens e dizer a eles o seguinte: não tenho nada contra vocês pessoalmente, mas quero dizer aqui o que é que eu particularmente acho que deve conter numa bagagem de alguém que vai para uma agência executiva. Por que que nós não podemos fazer isso? Qual é o problema? Eu sou autor de uma PEC que está aí, que inclusive não é votada, já tem umas 500 sessões, 5 são poucos, e a gente não consegue votar. Eu estou brigando por isso, senador Aloysio, desde 1999, quando as primeiras agências foram criadas. Eu convoco um ministro de Estado, mas não consigo convidar um dirigente de agência. Está errado. E eu estou propondo, inclusive, que a gente traga os dirigentes de agência que nós sabatinamos, para eles irem prestar contas no local que o sabatina. Para poder, inclusive, a gente ter a capacidade também, até de destituir, se for o caso. Se nos enganam numa sabatina e a gente descobre depois, senador Aloysio, que fomos enganados, não há como corrigir. Então, portanto, a ideia de abrir, senador Aloysio, a ideia de demonstrar o voto, não é a bravata nem tampouco a relação de satisfação eleitoral. A única forma que o eleitor tem de acompanhar os nossos mandatos verdadeiramente é vendo como é que nós materializamos as nossas propostas através do voto. Ou não, senador Aloysio?
Senhor presidente, senador
Volpino, nós estamos hoje vivendo um período, já disse
pela
isso.
Pela ordem, gostaria.
Um período francamente democrático, não é? inclusive com desde o governo Sarney. O Sarney cumpriu os compromissos da Aliança Democrática. O presidente Collor curvou-se a decisão no Congresso. O presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, o presidente Dilma, todos eles comprometidos com a democracia. Agora, imagine, Vossa Excelência, se amanhã um tipo Hugo Chávez qualquer empolgue a opinião pública aqui no Brasil. Não é uma coisa impossível. Veja, Vossa Excelência, na Itália, agora com toda a desmoralização que pesava sobre Silvio, que pesa sobre Silvio Berlusconi, ele praticamente teve a mesma votação do que o candidato do Partido Democrático. E se isso acontecer no Brasil? Se isso acontecer no Brasil, a primeira coisa que esse tipo de gente faz é tentar controlar o poder judiciário. Quando houve o golpe de 64, cassaram o mandato, cassaram líderes sindicalistas, mas aposentaram ministros do Supremo Tribunal Federal, aumentaram o número de ministros do Supremo, cassaram ministros do Superior Tribunal Militar. Pedro Simão se lembra disso. Eu me lembro disso. Vossa Excelência ainda era menino.
Eu também.
Eduardo Braga também. Mas eu fico preocupado. Quando nós legislamos, e Vossa Excelência tem consciência disso, evidentemente, não preciso dizer isso a Vossa Excelência, mas nós temos que pensar que nós estamos, especialmente quando elaboramos Constituição, nós temos que pensar que a nossa democracia representativa, ela talvez tenha entrado em crise antes de se fortalecer. Não é? E eu quero torná-la imune, quero tornar essas instituições imune a consequências que poderiam advir de fenômenos como esse a que me referi há pouco. Algo que está ocorrendo na Venezuela, que ocorre na Bolívia, que ocorre no Equador, não é? Que ocorre Cristina Kirchner tentou implantar e parcialmente conseguiu na Argentina. Essa é a minha preocupação, é dotar as nossas prerrogativas de salvaguardas e fazer com que entre legislativo, executivo e judiciário haja equilíbrio institucional, porque quando há desequilíbrio, quem perece é a liberdade do cidadão. É isso, essa é a minha preocupação. Por isso é que eu considero que essa emenda constitucional, né, foi colocada na hora do dia da Câmara para atender uma conjuntura. Ela não foi meditada, foi votada de uma hora para outra, estava lá desde 2001, pois estava lá desde 2001, nunca mais foi discutida, nunca mais se pensou nisso. Apenas de uma hora para outra, o presidente da Câmara disse, vamos abrir tudo. E pronto, abriu. Assim. Então, essa é a minha cautela e caldo de galinha, meu caro Walter Pinheiro. Não faz mal, isso não faz mal para ninguém.
Senador Aloysio, eu vou dar uma parte ao senador Pedro Simão, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte. De lá para cá, de 2001 para cá, nós tivemos mais de uma dezena de emendas constitucionais sobre o voto aberto apresentado. Esse plenário, inclusive, aprovou a do senador Álvaro Dias. Este plenário está para apreciar uma que já foi votada na CCJ, do senador Paulo Paim. Então, portanto, todas elas vieram exatamente ao encontro de um momento que pode ter sido um momento do detonador, não vou nem falar do start, porque na realidade o tempo já tinha passado e muito. Então, portanto, o fundamental é que a gente pudesse entender, do ponto de vista do funcionamento, do mérito, da coerência nesta casa e das relações, inclusive até do legislativo para com o judiciário, para com o executivo e a independência, ou melhor, a relação de independência entre esses poderes, é que nós temos que pensar o seguinte, a nossa parte, como é que nós vamos fazer. Eu até concordo com Vossa Excelência que nós temos que pensar em relação ao judiciário, mas não é o fato do voto secreto que vai determinar, por exemplo, que alguém não tão democrata, se chegando à presidência da República, pode promover essa ou aquela mudança no judiciário. Então, na realidade, hoje, a presidenta da República indica gente para o STF, senador Pedro Simão, e é literalmente aberto. Ela vai lá e anuncia o seu nome. Aí nós aqui, inclusive de forma fechada, sabatinamos, escolhemos numa comissão, depois homologamos aqui no plenário. Eu sei, senador Aloysio, mas o que eu estou me referindo é o seguinte: qual o problema? Recentemente o procurador-geral foi sabatinado. Não me consta que ninguém tenha levantado ponderações contra, inclusive, o senhor Rodrigo Janot. Então, assim, eu acho que esse é que é o debate que tem que ser separado. Não dá para ficar com essa lógica de que nós vamos retardar a apreciação de voto aberto, porque poderíamos ter ponderações aqui, ali e acolá em relação ao Supremo, em relação à Procuradoria, ou em relação à escolha de autoridades. Então, portanto, nós podemos fazer esse exaustivo debate, apresentar aqui de forma, inclusive, também soberana as emendas, e não uma emenda, senador Aloysio, como é que foi apresentada aqui, que não é uma emenda para contribuir. É uma emenda pedindo para revogar completamente todos os artigos da PEC que está em discussão. Não, então, tudo bem, então boa essa parte, é uma senador. Posição. Mas isso eu estou lhe dizendo, é diferente de uma emenda que contribui.
Não contribui? Alguém que diz assim, olha, eu sou a favor do voto secreto, do voto aberto apenas para cassação. É
não,
a minha opinião.
Mas não é isso que está escrito na emenda. Está dizendo a emenda...
Eu acho que cassação tem que ser aberto. E nós já brotamos
então,
isso aqui.
Então é diferente.
Então uma emenda...
É diferente de alguém que apresenta uma emenda, senador Aloysio, eu defendo o voto para cassação e defendo a derrubada da emenda que trata da questão de voto aberto.
Mas é assim que eu vou votar. Eu sou a favor só da cassação.
Sim.
Assim, eu tenho que ter oportunidade de votar isso ou não?
Tem. Mas aí é diferente então, de achar que não tem que ter. Né, é diferente dizer que nós não vamos apreciar o voto aberto, senador Aloysio. É diferente isso. Então, qual é o problema do parlamento enfrentar essa questão?
Mas é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo.
Lógico.
E aquilo nós devemos fazer também quando algum senador disser é o seguinte, como eu vou dizer,
Aloysio.
E já disse, voto
vou...
aberto só para cassação. O resto, voto secreto.
Sim, senador, então
autoridade.
Nós temos que fazer esse debate ali, senador Aloysio.
Aonde?
No painel. Fazer esse debate
mas
no
é
fórum.
Claro que nós vamos fazer.
Isso, senador Aloysio.
É lógico.
Não, então mas não está tão lógico assim não, senador Aloysio. Não está tão lógico assim não. Então, acho que essa é uma das questões centrais. E esse é um momento, inclusive, importante. Porque aí nós vamos ter a oportunidade de fazer o verdadeiro debate, como é que nós queremos organizar o nosso posicionamento sobre matérias, sobre autoridades, sobre veto. Então, portanto, é essa oportunidade que a gente tem de decidir como é que nós vamos nos portar em cada matéria dessa.
Justamente.
Então, é diferente do processo protelatório.
Não,
é
mas
diferente
quem está protelando?
Não, não estou...
Só uma parte, senador Walter.
Estou fazendo uma... Assim como Vossa Excelência teve a oportunidade de discorrer sobre as questões dessa da matéria, eu estou, inclusive, associando essa questão, que eu acho que é importante. É por isso que nós estamos aqui numa quinta-feira. E por isso que fiquei aqui, senador Aloysio, para discutir. Estranhei não ter sido aberto no dia de ontem o debate sobre essa matéria. O que acontece com todas as matérias que entram na ordem do dia para que elas possam percorrer as 5 sessões. Essa matéria não é diferente de nenhuma outra PEC que, quando adentra a ordem do dia, tem o seu processo de discussão para permitir, inclusive, que a matéria chegue ao momento de deliberação. Senadora Ana Rita, depois senador Pedro Simão, e vou concluir, senador Jorge.
Rapidamente, eu quero aqui também oferecer a minha contribuição a esse debate, que é um debate muito importante. Estou gostando de ver o senador Aloysio, o senador Walter debatendo essa questão. Isso é muito bom, porque cada um coloca a sua posição. Mas ontem eu tive a oportunidade de fazer um pronunciamento sobre este assunto também aqui da tribuna do Senado. Eu quero apenas retomar um ponto que eu acho muito importante. Eu penso que apenas o eleitor brasileiro é que deve ter o direito ao voto secreto, porque é ele que vai lá na urna para escolher, de fato, os seus representantes, livre de qualquer pressão, de qualquer atitude que possa induzi-lo a votar em alguém, né? A ou B. Acho que nós, parlamentares, somos eleitos para representar a vontade popular, a vontade da população. Então, o voto aberto, ele é muito importante, porque é uma forma, inclusive, de controle social, de controle da população. Se nós somos eleitos aqui para representar a população, nós temos que ter posições claras e transparentes e ter coragem para isso. De coragem, inclusive, para para assumir as posições que nós tomamos. Acertadas ou não, nós temos que tomar, ter coragem de assumir. E eu quero aqui apenas lembrar duas coisas. Quando fui vereadora no município de Vila Velha, no meu estado do Espírito Santo, lá no início dos anos 90, nós tivemos a oportunidade de acabar com o voto secreto na Câmara de Vereadores. Eu acho que o Senado Federal e a Câmara Federal, assumindo e acabando com o voto secreto, estimula as câmaras municipais e as assembleias legislativas a fazerem o mesmo. Acho que isso é muito importante para a democracia brasileira. E, por último, eu fui lembrada aqui que o PL, o Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Casagrande a respeito do FGTS, foi aprovado aqui com votação nominal e por unanimidade desta Casa. Então, acho que é importante as posições de cada parlamentar com relação às matérias que tramitam aqui no Congresso Nacional. Então, era isso a minha contribuição e é essa a minha posição também. Acho que é apenas o eleitor que deve ter o direito de ter o voto secreto. Nós somos eleitos por eles para representá-los. Portanto, o nosso voto tem que ser claro, transparente e aberto. É isso,
obrigado, senador Valdir. Obrigado, senador Pedro Simão.
Eu quero dizer a Vossa Excelência, em primeiro lugar, que eu sou fã número um do senador Aloysio. Acho que ele nem parece do PSDB, porque ele tem a ideia, diz, apresenta, enquanto o PSDB fica um tempão, vai para cá, vai para lá, não sei o quê, ele diz o que tem que dizer. Eu estava dizendo agora para ele, é o único aqui no Congresso Nacional que ainda usa as calças com a bainha do lado de fora. Quer dizer, mas ele usa.
Isso é descendência italiana.
A moda é diferente, não sei o quê, mas ele é firme, ele acha que tem que dizer assim. Eu me lembro que quando eu deixei de usar a bainha do lado de fora para usar sem bainha, eu fiz com vergonha, eu queria, eu também achava mais bonito. Mas os caras mudaram, eu mudei, ele não, ele ficou firme. Acho correto, né? O problema é, se nós formos analisar, o problema é, todos nós estamos pensando e ninguém tem coragem de dizer. O problema é quase que eu diria a falta de caráter, a falta de personalidade, a falta de seriedade por parte da política brasileira. Essa é a grande questão. Nós tivemos coragem de uma constituinte, não tivemos coragem, não adotamos o parlamentarismo e deixamos uma medida provisória que em lugar nenhum do mundo existe no presidencialismo, só no Brasil. Só no Brasil. E não tivemos coragem de mudar. 5 anos depois, a gente teve a experiência de ver que estava errado, então podemos reformar por maioria a Constituição. Deixamos a e o negócio é tão que, além do escândalo da medida provisória, o governo manda de contrabando na medida provisória uma série de coisas que não tem nada a ver com a medida provisória. Quer dizer, então vem para cá, medida provisória. A minha provisória é lá 45 milhões para uma decisão X. Tu vai ver, são 2 bilhões e não sei mais o quê em coisa que está lá dentro. Tem aqui para nós, nós tínhamos que devolver. Não tínhamos que rejeitar. O que é que faz? Nós também fazemos o nosso contrabando. Medida provisória, tem muita gente que não quer tirar, porque é a maneira que o deputado tem de fazer o contrabando dele. Isso. Que não passa por veto, não passa por coisa nenhuma, não volta para a Câmara e vai embora o negócio dele. Esse é o aspecto. Então eu diria com toda sinceridade, não, é uma discussão, não tem profundidade. O senador Aloysio está certo, voto aberto para a cassação de colega, voto secreto para o restante, tudo. Não dá para dizer que está errado. Mas nós dizer, eu e Vossa Excelência, que o melhor é votar aberto sempre, também não está errado. Também não está errado. Então, com toda a sinceridade, eu acho que está na hora de nós começarmos a nos firmarmos. O negócio dos vetos é uma vergonha. Os vetos é uma coisa que nunca se fala. Mas nós ficamos anos aqui com não sei quantos mil votos na gaveta. Mas eu acho que não tem parlamento do mundo, mas não tem. 3.500 votos na gaveta. E agora votamos um negócio assim, esses 1.500 estão arquivados porque já passaram. Não pode. Sinceramente, não pode. Então, aí é que eu acho, senadora Luiz, com todo o carinho e com todo o respeito que eu tenho com a senhora, em caso como esse, o melhor é botar a cara. Quer dizer, é aberto, tu diz o que tu é, voto. Quer dizer, voto aberto, diz o que é e sustenta. Quer dizer, é o ministro supremo. Não dá para dizer que o senador Aloysio não tem razão, que a gente se sente mal. A gente se sente mal em votar contra. Até porque eu vou pegar o inimigo pro resto da vida. Mas, de certa forma, eu voto aberto, eu estou fazendo uma coisa que pode ser. Agora, nós temos que ter coragem de ver esse Congresso. Coragem em todo sentido. Quer dizer, esse Congresso vai sendo levando, vai sendo levado, vai sendo levado. E os caras não tomam atitude. Eu fui líder do governo do Itamar Franco, 2 anos, não sei quanto tempo. O Itamar me telefonou me pedindo um sobrinho dele, filho do irmão dele, pedindo para me botar no meu gabinete de líder. Digo, Itamar, mas tu é o presidente da República? Bota em qualquer lugar. Ah, não, para ficar mal para ti. E para mim fica bem? Aí eu digo, mas tem uma coisa, então, eu não posso botar. Por que tu não pode botar? Porque eu não tenho um gabinete de líder. Eu não criei um gabinete de líder, não criei as passagens a mais. Não tive, só tive o meu gabinete com os meus funcionários. Não dobrei o número de funcionários. É uma coisa a fazer. O que está acontecendo agora no Congresso? É uma vergonha, nós temos 30 partidos. Aqui nós temos 32. Aqui nós temos o espaço de liderança. Quando eu cheguei aqui, que se criou espaço de liderança, era Arena e MDB. Então, durante toda a sessão, um deputado da Arena e um do MDB falavam uma vez. Agora tem 15, 20. E na Câmara tem 30. Então, hoje nós temos dois tipos de senador. O senador que é líder, que fala a hora que quer, todos os dias, e o senador que é o Pedro Simão, que vem aqui. Hoje, por exemplo, não posso falar. Por quê? Porque eu falei segunda e terça. Então, nós criamos dois tipos. E isso a gente aceita com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade. E o que é a comunicação de líder? A comunicação do líder é o líder quando tem um fato para comunicar. Mas isso está no nome. É importante o assunto, eu sou líder da minha bancada, eu tenho que dizer, olha, nós pensamos isso. Mas coisa nenhuma, eu sou líder, estou falando lá na minha cidade, eu quero uma rua mais larga e fado e pronto, como líder. Então são essas coisas que nós não temos coragem. Quer dizer, com toda sinceridade, são essas coisas que nós não temos coragem de fazer. O caso típico da medida provisória, o governo fez... O governo é vigarista, porque além de mandar emenda, a emenda provisória que é errada, bota 10 diferentes, que é mais errado, e o governo e o Congresso tem que fazer, bota mais 10. Então, encaixa mais 10. Eu tenho um colega que disse isso. O que eu botei de medida provisória, de emenda minha, é muito mais do que eu fiz de projeto aqui. Projeto meu não consegue passar. Se senta no Senado, cai na Câmara, se passa na Câmara, é vetado. A minha provisória não aguenta e vai atrás e ninguém diz nada. Então, o que falta para nós é a franqueza, a sinceridade de fazer as coisas. Então, eu acho, nesse sentido, com toda a sinceridade, que a melhor coisa é o voto aberto, nesse sentido de nós mostrar cá. Quer dizer, o resto, eu concordo com a excelência, eu concordo com a excelência. Mas voltando a cara e voltando aberto, pelo menos tu é obrigado a dizer quem tu é. Se for no voto de voto secreto, tu não dizes quem tu é. Tu vota o veto conforme tu quer, ou conforme não quer, conforme vantagem ou conforme desvantagem. Agora, seria importante se nós tivéssemos a coragem de fazer esse debate. Mas há gente que diz... que quando não tiver uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, onde o cara faz a Constituição e depois, durante tantos anos, não pode ser candidato, não vai se fazer a reforma. Porque nós só vamos fazer aquilo que nos interessa. É o que todo mundo pensa. Hoje, essa é uma ideia comum que passa na sociedade. E, de certa forma, eu acho que isso é verdade.
Senador Pedro Simão, eu quero... encerrar, dizer a Vossa Excelência que duas coisas importantes quando o senhor toca. A franqueza e a sinceridade, elas só vão poder serem mensuradas se efetivamente alguém puder traduzir. Se acontecer o que Vossa Excelência diz, senador Pedro Simão, que nem todos podem falar, alguns vão declarar a sua franqueza e a sinceridade e outros não vão ter como declarar, vão declarar no voto. E a sociedade não vai poder enxergar. Então, essa é a tradução que eu quero chamar a atenção. O voto aberto é a tradução do conteúdo que eu me posiciono nesta casa. É a minha franqueza expressada no voto, naquilo que a sociedade pode ler, na inteireza. O voto é a transparência e é a tradução. O senhor vai precisar aqui de uma hora, senador Pedro Simão, para falar de todos os temas que constam numa PEC. O voto do senhor, que é um só, falará em um segundo por essa uma hora. E se o senhor não tiver o microfone por uma hora, o seu eleitor, o povo brasileiro, não terá oportunidade de conhecer a vossa franqueza. Então, portanto, é essa franqueza, é essa sinceridade, que aí com senões, com ponderações, ou até com caldo de galinha, como disse muito bem o senador Aloísio, nós podemos até ir ponderando, mas na forma do voto é que nós vamos expressar com sinceridade e com verdade aquilo que verdadeiramente nós pensamos e que anunciamos. Então, portanto, acho que esse debate é importante, que a gente caminhe para isso. E aí, senador Pedro Simão, para completar aqui o dia, eu sou o próximo orador escrito na ordem do dia, depois da oradores escritos depois da ordem do dia, e eu vou ceder a Vossa Excelência esse espaço para que Vossa Excelência possa falar em meu lugar na lista de oradores inscritos e, portanto, não precisará Vossa Excelência pleitear nenhuma liderança, que, aliás, eu concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Essa história de eu ser líder de mim mesmo tem sido algo extremamente difícil. Eu não estou dizendo com isso que sou contra a liderança de um partido que só tem um parlamentar. Pois é, mas imagine os lugares onde nós temos. Então, a gente termina tendo essa situação. Então,
meio segundo, Walter. Meio
não, senador Luiz. Aí a mesa já está me...
concluir. Eu queria, senador, em primeiro lugar, pedir desculpas da Vossa Excelência. Eu acabei dando alguns apartes antes regimentais, mas o brilhantismo de Vossa Excelência me incitou a interrompê-lo. Peço desculpas. E também queria dizer, Vossa Excelência, que esse acabou sendo um excelente debate. Oh. Quando foi anunciado o encerramento da hora do dia, eu imaginei que todos iriam embora. E eu tinha já um improviso preparado para discutir esse tema. Por isso é que eu achei que não era o caso de discutir, matar uma sessão de discussão. Eu estava aqui.
Não,
pronto,
mas é isso. Eu acho que foi
mas
importante.
Acabou sendo um excelente.
Ah, é
debate.
Bom, porque a gente, inclusive, faz isso que eu disse a Vossa Excelência, senador Aloísio. Esse é o melhor fórum para a gente debater isso. Usar dos instrumentos regimentais para postergar faz parte do parlamento. Mas esse é um tema que agora nós temos que encarar, tratar de frente. Vamos lá, se temos ponderações, vamos trazer essas ponderações e vamos discuti-las aqui de maneira que a gente consiga elaborar, de uma vez por todas, uma matéria que nos coloque frente a frente com a condição para dizer o seguinte: esse parlamento opta por apresentar para a sociedade brasileira o que cada um dos seus... O que cada um faz. Esse é que é o problema. E aqui o dado da senadora Ana Rita é isso. Nós votamos o projeto do FGTS. Jorge Viana. O projeto do FGTS era de autoria de um senador. E votamos por unanimidade. E depois, o próprio Senado derrotou esse projeto que ele mesmo aprovou por unanimidade, se escondendo no voto secreto. Então é isso, senador Aloísio, que falta... Essa ausência da verdade, essa ausência da sinceridade e essa falta de compromisso com o conteúdo é que nos leva a defender que o instrumento para materializar verdadeiramente os conteúdos que nós apreciamos aqui tem que ser através do voto.
Por favor.
Senador Pedro Simão,
esse congresso aqui, esse Senado, está em votação... A ficha limpa. Todo mundo falou contra. A imprensa no dia seguinte disse: Senado vai derrotar por unanimidade. Aí vieram uns caras pintados aqui na frente, botaram umas cruzes com não sei mais o quê. No dia seguinte, por unanimidade foi aprovado. Foi aprovado por unanimidade. Um projeto que dois dias antes, mas todo mundo falou, não é de botar cara ou não botar cara. Foi para a tribuna, deu a parte e deu sua conta, é uma barbaridade. Em 48 horas, unânime, não teve um voto. Essa é a realidade nossa.
O FGTS foi assim, senador Pedro Simão, por unanimidade. No secreto, faltaram 3 votos para a gente confirmar a unanimidade. Imagine, a unanimidade foi derrotada no secreto. Pelo mesmo parlamento, estou nem levando em consideração a Câmara, senador Luiz. Então é essa a minha ponderação, entendeu, senador Luiz? Porque, lamentavelmente, a mesma sinceridade e a verdade que Vossa Excelência tem expressado aqui, nós todos somos testemunhos disso, né? Eu não considero isso como muita gente. O senador Luiz tem coragem? Não, o senador Luiz expressa exatamente o sentimento de alguém que defende os seus princípios e defende aquilo que a vida inteira defendeu. Só que alguns pegam na tribuna, como disse muito bem o senador Pedro Simão, verbalizam uma coisa e no secreto materializam outra. Então é importante que a gente tire esse instrumento para a gente resgatar a seriedade, o compromisso e principalmente a verdade do conjunto. Porque no final, senador Aloísio, não separam o joio do trigo. E é essa a nossa preocupação. Não separam. Hoje, por exemplo, todo mundo vai dizer aqui, olha, quem é que votou? A mesma coisa vale para a mesa. Eu, por exemplo, acho que é a maior bobagem a gente ter receio de fazer escolha de mesa de voto aberto. Esse é um colegiado pequeno. Por que que eu não posso escolher abertamente quem vai presidir a casa? Qual é o problema disso? Dentre os seus membros. Qual é o problema? Senadora Ana Amélia, e aí eu vou... final da palavra da senhora, eu passo a palavra para a mesa.
Nem vou, eu, ele eu percebo que são pontos de vista que o senador Aloysio defende a questão da institucionalidade. Vossa Excelência mostra um comportamento ético do parlamentar. Ah. Queria apenas dizer que a riqueza desta tarde, no debate deste tema, realmente é uma expressão de que há gente aqui dentro desta casa muito preocupado com isso e tratando com a seriedade que o tema merece. E nos apartes que Vossa Excelência recebeu e na forma como apresentou. Da mesma forma, o senador Aloysio Nunes Ferreira foi tão brilhante quanto Vossa Excelência na defesa da institucionalização, que eu respeito muito a posição dele e, claro, pela parte que eu dei ao senador Aloysio, ficou clara que estou do seu lado nessa argumentação. Mas a defesa institucional, a defesa da prerrogativa do Congresso Nacional está em jogo também nesses aspectos. Nós temos aqui, se essa radicalização não comprometer o futuro, vamos para a radicalização. Obrigado, senador.
Ok. E aí, senador Jorge Viana, devolva aí a fala ao nosso botafoguense. Não precisa você botar fogo nesse debate, não, mas pelo menos conduz agora. Também não bote água.